esse ano para nós, bom dia a todos, né, antes de tudo, esse ano para nós foi um ano bem atípico, né, porque foi de muita, a gente pode considerar que foi um ano de muita luta e resistência, assim. A gente teve vários cenários, assim, não muito favoráveis, mas ao mesmo tempo, aquele tempo de não baixar a cabeça e fazer acontecer ainda mais, assim, né.
Eu acho que isso foi um diferencial desse ano, assim, onde a gente conseguiu manter vivo, né, o nosso trabalho, o que já é difícil dentro dessa perspectiva toda, assim. Mas quando a gente para olhar esse balanço, assim, a gente vê que participou de muitos eventos e que muitos eventos se mantiveram mesmo nesse cenário, né? Feiras do livro, encontros de artes cênicas, com essa característica, talvez, assim, de todo mundo com muito mais gana de fazer as coisas acontecerem, porque realmente está na superação da coisa, né? E isso aproximou muito as pessoas também, de uma maneira, né? Quem está envolvido com a mesma causa, acho que se apoiou um no outro para poder respirar fundo e seguir adiante, assim. Acho que é uma das coisas que foi bonitas de ver, né, nesse ano, essa união entre quem pensa da mesma maneira para poder seguir adiante.
Claro. Teve essa questão, por exemplo, vou pensar aqui alguns elementos que eu lembro, Aline e Jonas. Por exemplo, onde vocês são sediados, né, no que é o Moinho da Cascata, nesse ano teve uma divisão, digamos assim, de atividades, de parceria com o próprio Instituto de Leitura Quindim, que vocês dividem o espaço, né, do Moinho da Cascata, uma parte é do Grupo Eu, outra parte fica mais para a sede do Quindim, e o Quindim acabou de completar um ano, né? Então dá para a gente fazer um balanço também dessa parceria, foi positivo, trouxe mais gente para o Moinho da Cascata, porque já era um projeto de vocês fazer com que o Moinho tivesse maior circulação, que fosse um lugar em que as pessoas visitassem com maior frequência. Isso se concretizou, melhorou com essa parceria?
Eu acho que é legal a gente pensar, né, nesse período de um ano, porque acho que ele cumpre sua função, né, especialmente porque a gente consegue ter um fluxo no Moinho da Cascata e a gente também percebe as coisas fluidas, né? A gente tem parcerias como ele, como o Grupo Enoses, outras atividades que acontecem no Centro de Cultura Moinho da Cascata, que está tornando ele um centro de cultura aberto à comunidade, né? Então, são parcerias que, eu acho que, já pensando numa perspectiva, elas vão se firmando, elas vão fluir, elas vão modificando esse ambiente para que a gente tenha sempre esse olhar com o público, que o público aproveite o espaço, com as atividades mais efêmeras, ora com coisas mais fixas. Então, é importante, e a gente notou que esse ano foi um ano importante para a gente aprender sobre o Centro Cultural Moinho da Cascata mesmo.
A gente notou que foi uma coisa muito bacana, que nossos espetáculos sempre deram um bom público, assim. A gente começou a fazer por iniciativa própria no Moinho, coisa que a gente fazia muito seguido, né, então, os finais de semana. Então, a gente está vendo que o público está frequentando, está vindo para o Moinho, e isso é muito bacana para nós, como gestores daquele centro cultural, né? A gente nota que é um centro cultural tão importante para a história de Caxias do Sul, para o público em geral, para o pessoal e do próprio bairro mesmo, como eles estão abraçando o Moinho da Cascata e frequentando, sabe? Isso é muito bacana para nós, e já puxando o gancho, né? Que para 2020 a gente quer deixar ele mais ativo ainda, mais pulsante, que é o que a gente está gostando muito de estar fazendo.
Acho que é uma entrega, né? Para a comunidade, para a sociedade, de uma maneira geral. Agora a gente tem também grupos de fora que estão procurando o espaço para poder fazer iniciativas. Então acho que é consolidado mesmo.
O próprio café, né, do Moinho, que está crescendo, assim.
Claro. Dá pra gente pensar tantas coisas, né? Eu vou perguntar algumas, mas eu gostaria que vocês também lembrassem de outras que talvez não foram mencionadas aqui ao longo dessa entrevista, Aline e Jonas. Eu queria falar um pouquinho sobre Vivita Cartier, né? Que foi um trabalho mais recente, agora de final de ano, que vocês fizeram, mas fugiu bastante daquilo que vocês vinham fazendo enquanto artistas, produtores, roteiristas de teatro, né? Abraçando um projeto um pouco diferente. Eu queria ouvir vocês falar um pouquinho sobre essa iniciativa, que fugiu um pouquinho de uma trajetória histórica, né, que o Grupo EBA tradicionalmente trazia para o público.
É, legal. Eu acho que a Vivita, ela surge para a gente, né, a gente encara como um desafio. Quando a gente está completando 15 anos de grupo, né, que foi logo em seguida que surge a ideia também, e a gente começa a pensar no que está encantando a nossa aldeia, né, quem que faz parte da história de Caxias, da poesia, de outras áreas, né, e traz para a cena. Então, foi um desafio, sim, porque é exatamente isso que tu conta, né? É diferente da nossa linha de trabalho e isso torna muito vivo a gente buscar esse desafio através de um corpo diferente de atuação, através de outras formas de se comunicar com o público, outros públicos, né? Outra ocupação do espaço, o próprio Moinho é reconfigurado para receber o público para visita, e o público anda pelo espaço, né, pelos nossos 3 andares. Então, a gente aprendeu muito nesse processo de criar essa ambientação, de trazer a história de uma personagem, né, de uma pessoa, uma persona tão viva e ativa no seu mundo e à frente do seu tempo, e que a gente começa a ver também que se identifica em algumas coisas, né, nessas batalhas dela. E foi muito legal porque também foi uma coisa diferente do nosso fazer normal, assim. E quem foi deu um feedback muito legal, acho que validou muito como uma experiência, e quiçá a gente agora já volta no início do ano para mais algumas apresentações, porque a ideia era ter encerrado, né? Mas a gente sentiu que deu uma liga muito legal, então quem sabe agora a gente já retoma.
Claro. Sobre essa questão também do teatro como parte de uma composição maior artística em Caxias do Sul, mas isso também como uma tendência no Brasil, fora dele. A gente tem agora, né, o Cats também, que na verdade era uma peça, um musical teatral que vira cinema, que vira literatura. A gente tem visto essa mescla das áreas culturais se comunicando para levar de forma mais profunda, né, quem sabe em camadas mais profundas, o sentimento artístico. Então, nesse sentido, eu queria pegar pelo viés de vocês, porque além do Vivita Cartier, a gente percebeu também que agora, mais recentemente, no final do ano, o teatro acabou, através de vocês, também fazendo parte de uma composição, por exemplo, junto com a Orquestra Municipal, né, a Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul, em apresentações. E a gente percebe que isso vem meio que acontecendo como uma tendência, né? Teatro, música, literatura, orquestra, música erudita, todo mundo se dando as mãos numa composição que forma algo novo, um novo ecossistema cultural com camadas diferentes. Vocês percebem isso? Vocês estão conscientes disso? Porque inicialmente parece assim, eu fui convidado para um projeto, ok, mas me parece que tem sido uma tendência isso nessa cena de 2019. Vocês concordam com isso?
Sim, a gente concorda muito, e além disso a gente acredita muito nisso, né? Todas são formas de contar história. Isso é base, né? Tanto um livro, quanto um cinema, quanto uma música, quanto teatro, todos contam uma história. E a gente acredita que, puxando o braço um pouco para o nosso lado, que o teatro ele tem uma potência muito forte. Então, quando isso é somatizado com outras áreas, isso cria um corpo, cria uma adesão, cria um encantamento diferente, né? Que nem o próprio Grupo Weber, ele trabalha muito o livro das peças e o teatro nas escolas, né? Então é tão bacana quando a criança lê o livro, vai assistir o espetáculo, sabe, o que nos volta, assim. E outro exemplo que a gente adorou muito fazer parte, que foi, a gente fez parte 2 vezes com a orquestra esse ano, e a gente gostou muito, a gente falou assim, cara, a gente quer muito continuar fazendo isso, projetos novos e tal, porque é um outro ganho, é um outro público também, que a gente consegue puxar, é muito bonito essa junção de artes, assim. E claro que o teatro ele já briga muito, né, a música, o teatro já briga, as próprias artes plásticas, quando faz um cenário, um figurino. Então, o teatro ele é uma arte bem abrangente, assim. E em Caxias do Sul, não só a gente, como tem outros grupos que também trabalham muito de forma pujante, sabe? E trazendo o público para perto do teatro. Acho que Caxias, apesar das dificuldades e tudo, ela é uma cidade que gosta de teatro, ela aceita isso muito bem, assim.
E é legal essa transversalidade mesmo, né? Porque às vezes alguém que sempre está acostumado com a orquestra se sente surpreendido com uma apresentação cênica junto com a orquestra, daqui a pouco abre os horizontes para ele procurar outras artes, outras áreas que também provoquem essa sensação do bem-estar, desse encantamento, abre um pouco esses horizontes, e eu acho que isso faz bem em todos os sentidos e para todo mundo, né? Seja adulto ou criança.
Entendo. Bom, eu pensei que 3 momentos, né, que foram um pouco diferentes do que a gente estava acostumado a ver com o teatro. A gente viu também, não mencionando só vocês hoje representam toda a cena artística teatral em Caxias do Sul. A gente viu tanta coisa legal, né? Por exemplo, lugares que fazem aulas de teatro abrindo as portas para outros eventos. Essa parceria, para que vocês já disseram lá no início, né? O pessoal parece que resistiu, se deu as mãos a um momento difícil para a cultura e fez a cena continuar efervescendo. realmente. Mas agora eu queria que você ouvir de vocês aquilo que realmente ficou para vocês dos pontos altos e fracos de 2019, tentando realmente fazer uma retrospectiva.
Nossa, é difícil, porque a gente se pega pensando nisso, né? Em pontos altos e baixos e tudo mais. Eu acho que, principalmente, a questão dessas parcerias, elas são fundamentais quando a gente pensa na junção das artes, na descoberta de novos campos de atuação, de novas possibilidades mesmo, e isso faz diferença para a gente chegar no público, para a gente buscar políticas públicas de engajamento em prol das artes, seja ela a arte que for, né? Então isso é bacana, assim, isso é uma das coisas que eu acho que eu pelo menos mais levo, assim, desse ano que vai se encerrar, assim. E essa colocação em vários segmentos, né, de várias formas. Tanto, por exemplo, começa o ano com Festa da Uva na cidade acontecendo, onde a gente vê também um pouco da cena local se colocando, sendo apresentada, né, para turistas ou para quem vem de fora, e isso é tão importante.
E o entendimento é que enquanto a cultura, ela desenvolve a cidade, ela atrai investidores, ela faz girar a economia criativa, e isso é importante, cada vez está mais evidente, sabe, o quanto as pessoas precisam de lazer e o quanto a cultura também faz a roda girar.
E essas questões mais pontuais desses eventos, eles são o momento auge disso, mas a cultura, ela se faz do dia a dia, né? Da pequena apresentação, da apresentação de rua, de todas as áreas que vão somando para a gente ter um povo mais alegre, mais feliz, mais de bem com a vida,
né? Uma cidade saudável.
Uma cidade saudável. Então, assim, acho que é um ano que foi muitas lutas, mas ganhos nesse sentido. E perceber que o público sempre também vai buscando e entendendo a arte como uma necessidade, sabe? Acho que isso a gente já mudou na cidade há algum tempo, que se reclamava, né? Do porquê que se investe na cultura e não em outras áreas. E não, precisa investir em todas, não é uma ou outra. Quando a gente tem cultura, a gente tem segurança, a gente tem bem-estar, tem saúde emocional, tem, né, saúde física. Então é uma das grandes conquistas que eu acho que a gente teve nesse período, assim, dessa união.
A gente como força. Uma classe toda.
A gente como uma classe toda, exato, não só o teatro, todas as áreas, né, muito mais próximas e conversando.
Claro. Jonas, especificamente para ti, eu sei que teu período, né, de inspiração, ele talvez nessa época fique ainda mais efervescente com o cenário do mar, né, com um pouco mais de tempo livre para brincar. Eu tenho te acompanhado nas redes sociais, postando foto com cachorrinho, coisa e tal. E eu queria te perguntar um pouquinho sobre esse teu processo criativo, né? O que vem pela frente? Já está escrevendo alguma coisa? Já está produzindo? Já tem novidades que tu possas contar para a gente nessa tua experiência de criador realmente de conteúdo para teatro, para literatura, enfim, para cultura de uma forma geral? Eu estou perguntando especificamente para o Jonas, porque a Aline, depois eu vou perguntar também para ela, mas agora eu queria ouvir o Jonas.
É, Aline, é para mim. sim, esse ano, 2020, sabe que quando trabalha com criação, tu está sempre trabalhando, né? Tu não consegue parar. Às vezes tu tá ali sentado no meio da praia, tu já tem uma ideia, daí tu quer escrever. E é bem difícil lidar isso nas férias, porque às vezes eu tomo o olho torto da linha, assim, tipo assim, para. Não é agora a hora de falar sobre isso, assim. Mas é muito bacana. E ano que vem a gente quer lançar, já tem, né, quase pronto, dois livros, né, que vão sair aí, e mais duas peças, no mínimo, assim. O projeto tem umas cinco peças escritas e mais uns cinco livros, né? Mas a gente quer lançar pelo menos dois livros e duas peças para o ano que vem, assim. E isso é muito bacana, porque são momentos como esse que a gente usa para recarregar energia, que é onde, de repente, assim, tua cabeça explode, sabe? Tipo, você sai do teu convencional, tu percebe outras coisas, tu olha alguém brincando na praia e já vem uma outra ideia. E às vezes tu revisita ideias que estavam tão certas, assim, no meio do ano, naquele tumulto. Quando tu relaxa um pouco, tu começa a dizer, talvez não seja tão boa, a gente não é bom pensar outra coisa. Então, sim, é muito importante esse momento, assim, e realmente eu crio muito, assim, nesses períodos, assim.
Ah, eu imaginei. A pergunta para ti era essa, né, da criação, porque na sequência a pergunta que vem para a Aline é como fazer a execução. Todo mundo que conhece, né, a dupla do Jonas e da Aline, o pessoal do Grupo Eba, sabe que é assim, né, Aline? Normalmente o Jonas produz nessa coisa da inspiração e quem torna isso um pouco mais palpável, tem essa missão normalmente, é contigo. Não sei se continua assim, então estou te perguntando, e como tornar tudo isso realidade, que é talvez a tarefa bastante complicada nesse contexto que a gente está vivendo ainda, né?
É bem assim, Beverly, e o Jonas tá rindo aqui enquanto tu fala isso, porque...
Ai, pronto, ela deixou o
realmente tenho que, dentre as mil ideias que vão surgindo do Jonas, tem que fazer o papel do advogado do diabo, né? Olha, essa aqui é possível, essa não vai, essa é mais difícil, essa a gente tem que esperar um pouquinho, porque...
Essa é bobagem, para.
É, tem isso também. Porque, afinal, a gente tem um tempo para as coisas acontecerem, né? A gente tem que fazer algumas opções, porque nem todas as ideias, embora lindas para as artes, a gente consegue botar elas para o público, né? Ou transformar num livro que está impresso e tem um custo para chegar numa livraria, ou num aluno de uma escola, ou numa peça que tem um tempo de produção, de ensaio, enfim. Então, a gente acaba filtrando um pouco dessas ideias mil que surgem para algo que, ao mesmo tempo, seja assinado com o que a gente tem como visão de mundo, que a gente possa contribuir para uma sociedade mais bacana, enfim, mas também com o nosso projeto de manter o grupo ativo, né? Então, a gente tem que pensar um pouco nesse equilíbrio das coisas. E aí é meu papel de carrasca aqui, meio que juntar com o Jonas e a gente pensar junto em qual ideia fica e qual a gente deixa na gaveta para uma repescagem aí, né? Mas,
ela não é tão queridinha assim quando ela fala comigo, cara.
Gente, ai, ai, ai. Ele é uma ah, é bom saber, né, Aline? É bom saber.
Tem que ser, né, gente? Porque é uma cabeça muito criativa, é difícil às vezes de domar.
Não, e de executar, né? A gente sabe que o mundo das ideias é um, o mundo da realidade, por vezes, são mundos que não convergem, né? Então a gente precisa de uma peça, né, que faça essa ponte.
Foi muito engraçado, assim, pra gente dar um relato. A gente estava no Órbita Literária, curtindo, né, ouvindo sobre a Vivita e se encantando, né, com a Vivita Cartier, isso em agosto. Assim. E aí a gente sai do Órbita, entra no carro, o Jonas me olha assim. Eu sei que é maluquice isso que eu vou te falar, mas e se a gente montasse sobre a vida da Vivita? E aí ele ficou esperando que eu dissesse não, né, Jonas? Coisa maluca, imagina. E eu olhei pra ele e disse, pois é, podia, né? Pronto, acabou. É, os dois entraram na mesma ideia, na mesma hora, o que às vezes é difícil de acontecer. E em 2 meses, né, em agosto surge a ideia, setembro, outubro a gente trabalha, dia 2 de novembro, né, dia de finados, a gente marca como data de estreia, simbólica, inclusive, né, pelos 100 anos da morte da Vivita. Então, às vezes, as coisas levam anos para acontecer e, às vezes, elas levam dias, meses e está ali o resultado. Então, é um pouquinho do efêmero da nossa arte, das possibilidades.
Muito bacana. Gente, para fechar, nós falamos um pouquinho do que aconteceu em 2019, né? Para a gente encerrar esse balanço, eu queria perguntar para vocês que trabalham com teatro, que vivem com as pessoas que fazem teatro, claro que fazem outras áreas da cultura também, mas especificamente o teatro de rua, circularam, né, em alguns anos, nesse ano também, para fora de Caxias, para fora da região. Vocês acham que o teatro no Brasil ficou maduro? Tem ainda caminho, muito caminho a percorrer ou já está realmente um pouco mais amadurecido daquilo que era na linha do tempo?
Como é que eu vou responder? Eu acho assim, os grupos amadurecem e eles chegam, sabe, nos seus auges, assim, e começam a fazer trabalhos muito bons, assim, que nem a gente vê. E tem sempre grupos novos surgindo, às vezes eles surgem através de um trabalho ótimo, depois eles seguem numa linha, ou seja, eu acho que o teatro... ele tem a sua característica, mas o Brasil ele é tão pluri, tão diverso, que tu nunca vai encontrar uma linha de teatro brasileiro, assim. Tu vai encontrar várias vertentes, vários tipos de teatro, tu vai ver várias formas de abordar assuntos, né? Que a gente pega o próprio, as peças shakespearianas. Romeu e Julieta, acho que eu já vi umas 10 montagens diferentes, e cada uma mais linda que a outra. Então, o teatro brasileiro, a característica principal talvez seja não ter característica, né? Ele ser tão pluri, tão... multilinguagem, tão bonito, assim. Então, acho que talvez a UEBA agora esteja amadurecendo, né, para construir outros espetáculos novos, outros desafios, mas eu acho que o teatro ele já vem muito bem obrigado, sabe, teatro brasileiro de anos, assim, com grupos maravilhosos que nos inspiraram e nos trouxeram até onde a gente está, né.
E é legal ver isso e pensar nessa circulação das artes cênicas, nesses encontros que a gente acaba envolvido, e ver que todo mundo tem muita faísca para produto novo, né? Assim, para atividade cultural nova. Então, o legal disso é que a gente vê que a arte não morre, ninguém mata a arte, a cultura de um povo, né? Porque tá sempre, quanto mais crise a gente tem numa cidade, num país, mais é a vontade e o material para a gente produzir coisas artísticas, né?
É impossível matar a arte, porque quem faz arte faz porque ama. E tu matar o amor de uma pessoa é muito complicado.
E é legal pensar nisso, assim, a gente sempre está vendo muitas coisas surgindo, coisas diferentes, coisas que dão gás mesmo para a gente pensar e repensar o nosso fazer de cada um em várias áreas, o aprendizado. E é legal porque acho que 2020 vai ser um ano que vai se mostrar muita coisa criativa, assim, no cenário tanto local, né, porque muitos grupos também na cidade surgiram, amadureceram, lançaram espetáculos. Então, eu acho que é sempre tempo de renovação e essa metáfora do fim do ano, do mar, enfim, é isso, né? A gente vai nas ondas, pequenas gotas formando oceanos e tendo uma cena muito legal e muito viva, né? É a lição que a gente, pelo menos, consegue enxergar nesse momento mais de fim de ano, onde a gente está fazendo reflexões.
Claro, vocês são otimistas conhecidos e declarados, né? Todos nós já sabemos. Então, pensando nisso, quais são as expectativas de vocês dois para 2020? Agora, pensando de forma não só metafórica, simbólica, no sentido assim de energia, mas pensando realmente em coisas práticas. A gente teve uma mudança muito importante na cena política. Aliás, hoje até o Nivaldo Pereira escreveu aí na sua coluna como astrólogo, né, no jornal Pioneiro, falando da conjunção tripla em Capricórnio, são três planetas que se convertem, né, num signo de Capricórnio, que é o signo do poder, das forças políticas, da economia. Ele traduz isso um pouquinho, dizendo que o ano que foi de 2019 não foi fácil, que 2020, pelo menos no sentido astrológico, também não vai ser fácil, não, né? De muitas, muitas mudanças. O que vocês acham que vem pela frente aí?
Acho que mudança é uma palavra, né?
Eu acho que fácil nunca foi, né?
Ainda mais para quem trabalha com cultura, né?
Tão fácil nunca é, então quem sabe está acostumado com a dificuldade. Mas eu pessoalmente acho que sim, a cultura em Caxias do Sul estava bem deficitária, ela estava bem capenga. E
no sentido do investimento
público. No sentido do investimento público, que é uma política que a gente briga muito, sabe? E eu acho que o ano que vem talvez se abra diálogos, e isso já é muito importante, sabe? Dialogar, porque o poder público tem que saber dialogar, principalmente com as áreas de cultura. Então, isso é uma expectativa boa que a gente tem com o que aconteceu.
É, e acho que esse cenário todo, ele mostra isso, assim, não vai ser um ano fácil, a gente tem certeza disso, porque dia a dia, né, a gente fala de teatro, mas a gente está muito antenado na economia, na forma como as pessoas estão vendo o mundo, enfim, a gente sabe que vai enfrentar algumas barreiras complicadas, ideológicas, muitas vezes, barreiras, né, de pensamento nessa linha. Mas eu acho que é possível, sim, sendo positivista, né, Jonas, a gente transpor essas barreiras, assim. Acho que vai depender de muita luta, acho que não é um ano, né, que vai ser fácil, que vai ser na maré. Acho que a gente vai ter que remar muito para tirar cada um dos seus projetos, né, da caixinha e botar ele na cena. Então é um ano desafiador, assim, a gente olha para 2020 e respira fundo e diz, e vamos, né, e vai de novo.
E bala e vai.
Engata uma primeira e vai, né?
É, então a gente geralmente olhou o ano passado, né, de 2018 para 2019, um pouco com esse olhar já, e foi possível se manter, a gente pensou, olha, vamos lá, porque a gente não pode parar. Quem parar enferruja, né? Quem enferruja fica para trás, quebra e não vai. A gente não pode, a gente tem que estar sempre em movimento para poder fazer as coisas acontecerem. E é essa visão que a gente está olhando para 2020, né? Mais do que nunca a gente vai ter que ser antenado, pluri, ligado em outras áreas, se abraçando junto para que todo mundo possa ir para frente. Então, acho que essa é uma visão talvez um pouco otimista, mas que traz um pessimismo, né? Se fosse fácil, era só seguir, estava tranquilo. E não é assim que a gente vê, como desafiador mesmo.
E não temos duas personalidades.
Tá certo. Jonas, Aline, obrigada pela presença de vocês aqui no programa, mas em especial obrigada pela presença de vocês em Caxias, na cena cultural, no teatro, nesse ano de 2019, que foi muito importante, e um feliz já 2020.
Muito obrigada, a gente que agradece todo o espaço ao longo do ano. E a gente fica muito feliz de estar aqui.
E obrigado pelo teu trabalho, Beverly. Ele é bem bom para a área da cultura.
É, muito obrigada. Questionar e trazer, né, toda essa visibilidade. Muito, muito obrigada. E a todo mundo que acompanha a rádio, que acompanha também, né, a gente através da rádio. Então, nosso agradecimento de 2019.
E frequentem as atividades culturais de Caxias, tem muitas.
É verdade, é verdade. Tem muita coisa. A gente vai passar algumas delas aqui. Obrigada, viu, gente? Boa praia pra vocês. Tudo de bom.